galera amante da aviação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Uno 5 Zulu. E hoje a gente tem um episódio bem diferente de tudo que a gente já fez antes. A gente preparou com muito carinho um episódio com bastante informação para todos os gostos. Então hoje vocês vão ficar com três quadros maravilhosos do LED, do Danilo e do Anderson. O LED vai responder as questões mais perguntadas no Instagram, no quadro LED Responde. O Danilo já vem com informações mais técnicas de engenharia aeronáutica com o quadro Margem Estática. E fechando, do Anderson, com todas as informações do mercado com o quadro Market Share. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o LED.
Autorizado a alinhar e decolar. 02 direita, vento 0304 nosso, Juliette Kilo Golf.
Fala, galera. Tudo bem com vocês? LED Santos aqui no Uno 5 Zulu e vamos de LED Responde, né? Faz tempo que eu não gravo LED Responde, seja aqui, seja no canal. Então vamos lá, eu soltei a caixinha de perguntas no Instagram para vocês fazerem as perguntas. Então se você não me segue, vai lá no @led.santos. Inclusive até comentei lá que as piores perguntas eu responderia lá e as melhores eu deixaria para responder aqui, né? As piores que eu digo no sentido aí de sacanagem, brincadeira e tal, até pra gente poder descontrair, dar um pouquinho de risada, mas enfim. Aqui eu falei que ia responder as melhores perguntas, então vamos lá. Primeira pergunta do André Q. Ferreira. É verdade que o Baron, se não souber voar, mata no parafuso chato? André, sim, é verdade, mas não só o Baron, tá? Qualquer avião, se você não souber voar, ele mata, independente do parafuso chato ou não, de qualquer manobra, você tem que saber voar o avião. E no parafuso chato, então, pior ainda, qualquer avião vai matar. E principalmente se não for um piloto acrobático e um avião que esteja preparado para isso, né? Parafuso chato é uma manobra bem difícil, bem traiçoeira, bem difícil de sair também, bem difícil de recuperar, principalmente aí dependendo do tipo de avião. Então, sim, é uma manobra que mata e tem que saber voar o avião, cara, não tem jeito. Novamente, se for um avião acrobático, um piloto que saiba fazer acrobacia num avião acrobático, aí tudo bem, aí o avião é preparado para isso, o piloto sabe fazer isso e está fazendo conscientemente. Fora isso, é bem perigoso mesmo essa manobrinha aí que é bem arriscada, né? Uma situação bem arriscada. Não sei se o Baron em si, eu já ouvi falar algumas vezes, mas não sei, não conheço, nunca voei o Baron. Não tenho esse conhecimento para falar, mas não sei se essa fama dele é só o pessoal que fala ou não. Mas o parafuso chato é bem crítico. Beleza? Próxima pergunta do _ Will Oliveira. É normal os alunos reprovarem algumas missões? Aconteceu contigo também? É totalmente normal, acontece, faz parte. Cara, comigo eu não cheguei a reprovar de fato, mas eu lembro que na minha coordenação de primeiro tipo, o voo ele poderia ter sido melhor. A gente tem uma escala de avaliação que vai de 1 a 5. E 5 seria excelente, o 4 seria ok, né? E o 3 seria satisfatório. Então, o meu primeiro aí foi no 3, satisfatório. E aí eu lembro que no meu próximo voo até dei uma aperfeiçoada, então até comentei com o instrutor, falei, ó, precisa dar uma aperfeiçoada na coordenação, eu consegui fazer, mas ainda não tô dominando a manobra. E aí o voo, por exemplo, seria o de uma hora, a gente acabou demorando um pouquinho mais porque eu quis dar uma repassada na coordenação. Até comentei isso no vídeo ali que eu falei sobre a coordenação de primeiro tipo. Mas é normal, cara, é totalmente normal, acontece e não precisa se... Caso tenha acontecido com você, não precisa ficar se sentindo mal por conta disso não, tá, cara? Fica tranquilo, faz parte. Beleza? O Marcelo Enig, cortou aqui no Instagram, cara, desculpa, mas ele tá perguntando se a motorização que equipa o Cessna 52 é a mesma que equipa o Cessna 72 e não. Não é não, tá, cara? Até porque são aviões aí diferentes, com capacidades diferentes. O Cessna 52, o limite máximo de peso de decolagem são 757 kg, e o 172 são 1.043 kg, então só para você ver que já tem uma diferença. 152 é o Lycoming O235, é um motor aí de 110 HP, se for aquela versão Aerobat, geralmente tem o kit, não só no Aerobat, mas o Aerobat já tem o kit, pode ser colocado em outros também, que aumenta um pouquinho, vai para 125 HP, e o Cessna 172, depende da versão do Cessna 172, mas boa parte deles é equipada com Lycoming O320, que fica em torno de 150 HP, e aí dependendo dos ajustes, dependendo da versão também do motor, pode ser o de 160 até 165 HP, né? Até para dar conta desse peso a mais que o avião tem. Beleza? Próxima pergunta do @i_jorge_mateus. Acha que pilotos aviadores deveriam ser reconhecidos pelos serviços prestados na pandemia? Cara, com certeza, não só na pandemia, mas também na pandemia. Bom, a gente sabe, a aviação ela tá aí sempre tentando diminuir distâncias, e na pandemia isso fica mais visível, fica mais notório para as pessoas. Mas, cara, pega aí regiões mais afastadas do Brasil, aqueles lugares aí bem remotos, lá no Amazonas, Pantanal e tal, que só se chega de avião, não tem estrada, é ou avião ou barco, sendo que o barco geralmente demora muito mais, né? Demoram dias e de avião você chega mais rápido. Então, sim, cara, os pilotos e a aviação têm que ser valorizados por conta disso, sim, porque boa parte dessas vezes aí são os únicos jeitos de se chegar nesses lugares. O Jorginho 66BH, cara, prazerzão te ver aí, obrigado, falou que a Bombardier anunciou o fim da produção do Learjet, que foi o primeiro jato executivo do mundo. Pediu para eu comentar um pouquinho sobre isso. Na verdade, não foi uma pergunta, foi só pedindo para comentar. Cara, é meio que um ciclo, né, que vai se encerrando. É um projeto já ligeiramente antigo, te confesso que não sei exatamente de que ano, mas é um avião que passou por algumas evoluções e tal. É um avião bem versátil, bem popular, existem bastante aí ao redor do mundo, mas com a modernidade aí e tal, vieram aparecendo outros modelos. É certeza aí que essas decisões, sempre que uma companhia anuncia um fim de produção, é por questão econômica, ou porque o avião não está mais rendendo financeiramente que poderia render para a empresa, ou porque, enfim, porque não está atendendo, os consumidores estão preferindo outros tipos de aeronaves. A gente até comentou alguns episódios anteriores sobre o 747, o A380, aeronaves aqui são tão icônicas quanto o Learjet, talvez até um pouco mais, mas são tão icônicas quanto, e também estão deixando de serem produzidas, e a gente sabe que é por conta de economia, por conta, no final das contas, aí, o que interessa é o valor financeiro, quanto custa para manter, quanto custa a operação. E aí, na hora que você coloca aí outros jatos que vão aparecendo, inclusive boas versões, boas alternativas da Embraer, que podem competir com o Learjet, acaba não valendo a pena manter a linha de produção. Nós, como entusiastas, ficamos tristes, né? Sempre que a gente sabe que um avião deixa de ser fabricado, uma linha dessas para de produzir. Mas eu encaro aí como sendo uma evolução normal da indústria, não tem muito o que fazer. O Augusto Spotter perguntou se pode abastecer o Cessninha com jet A1. Eu até respondi brincando lá no Instagram que pode. Você pode abastecer o que você quiser. Se vai funcionar depois ou não, é os 500, e brincadeira à parte, não pode não. Tá, o tipo de combustão do jet A1 é uma combustão diferente do Avegas. O Avegas ele é muito mais parecido com a gasolina, tá, trazendo para o mundo automotivo, por exemplo. E o Jet A1 é muito mais parecido com o diesel. Então o tipo de combustão deles são diferentes. Aliás, tem até um vídeo no meu canal, bem antigo, que eu mostro a combustão, é bem legal. Tá com fogo lá no Avegas, tá com fogo no Jet A1. É bem legal de ver, dá pra você ver essa questão da combustão dele, como é diferente. O Rafael L. Manoeli pergunta: se acionar o reverso da aeronave dá ré? Cara, não sei se você perguntou isso para ser a pergunta de brincadeira ou de verdade, mas, bom, explicando a grosso modo, sim. Obviamente, depende da potência do motor, depende das condições do piso onde essa aeronave está, se ela está totalmente parada, das condições do piso, se a aeronave está vazia ou não, se tem peso ou não. E, enfim, dadas todas as condições, o avião vai, sim, meio que dar uma ré. Obviamente que isso não é recomendável. Existe até alguns vídeos, se não me engano, acho que um 727 que dá ré em algum lugar, usando reverso em algum lugar. Até pelo que eu me lembro aí, tá cheio de neve, dá pra você ver a neve sendo empurrada também pelo motor em reverso. Mas obviamente que isso não é uma prática recomendável, porque primeiro gasta um combustível absurdo, segundo barulho absurdo, terceiro espalha detrito, sujeira e tal. Em todo o pátio, principalmente nas pessoas ali, equipe de solo, que geralmente estão à frente da aeronave, ou o próprio terminal de embarque. Isso não é recomendável por nenhum fabricante, por nenhuma empresa, então não acontece, porque não é prático. E até porque até você conseguir fazer o avião ir de fato para trás, e você ter uma controlabilidade do avião, não dá. O avião não tem ré, não tem câmera de ré, não tem retrovisor, Então, não é uma manobra para ser feita, tá? Se você colocar todas aquelas condições que eu falei, de peso, piso e tal, é bem capaz do avião sim ir para trás, é uma questão de física, né? Ou da ré, como você colocou na sua pergunta, mas não é correto, não é certo. Eu diria até que, depende do modelo, é bem difícil de acontecer por conta de, principalmente, de peso, né? O reverso do motor não é feito para propulsionar o avião em marcha ré, vamos dizer assim. A Dani Minucelli, é difícil voar de Pax e não dar pitaco na pilotagem? A Dani, para quem não sabe, é bombeiro lá no Campo de Marte. Obrigado aí por fazer parte do time dos nossos anjos da guarda. E eu até respondi lá, falei para ela que depende do piloto e depende do passageiro. Eu, as poucas vezes que voei de passageiro, poucas não, mas algumas vezes que voei, não fiquei dando pitaco ou não. É uma prática recomendável a gente sempre passar para os passageiros, e quando eles são pilotos é melhor ainda, que a gente consegue pedir para que eles mantenham atenção a outros tráfegos, outras aeronaves, pássaros que eles possam ver, ou qualquer informação aí que talvez a gente não, o piloto em comando não esteja visualizando. É sempre bom ter um para mais de olhos na cabine. Isso é questão de CRM. Mesmo se o passageiro não for piloto, eu até brinco quando eu faço aí voos panorâmicos ou com outras pessoas, falo, se você vê um pássaro, vê um urubu, vê um avião e tal, pode me avisar, mesmo que você ache que eu esteja vendo, pode me avisar, porque às vezes eu não estou vendo. E é melhor o cara me avisar de um avião que eu já estou vendo, ou pode ser que eu não tenha visto. E aí, pelo menos, é melhor que ele me avise do que ele ache que eu vi e não vê, e causar uma situação mais complicada, uma manobra evasiva, que seja. Então, a gente dá esse tipo de pitaco, talvez para ajudar, talvez para manter uma consciência situacional um pouco melhor e tal, mas nunca, pelo menos comigo, nunca aconteceu no intuito aí de querer reprimir o cara, de querer ser melhor do que o piloto tá voando. Eu até brinquei, falei pra ela, não brinquei não, foi verdade, até falei pra ela, porque no último voo que eu fiz com o passageiro, eu até dormi. No Cessna 172, eu tava atrás ali, eu até dormi, dei uma cochiladinha, porque a gente não fica preocupado não, até porque eu conhecia o piloto, sabia quem era e tal, então era uma situação tranquila. Beleza, galera? Acho que é isso, foram algumas perguntas. Eu soltei a caixinha hoje, no dia que eu tô gravando aqui, então foram poucas as perguntas. As outras perguntas aí todas foram mais no clima da zoeira, então eu respondi lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou soltar mais caixinhas de perguntas no Instagram pra gente responder aqui no 5 Zulu. E bora lá, que ainda tem coisa bacana pra acontecer nesse episódio.
E aí galera, tudo bem? Danilo Nangarara aqui. Está começando o nosso primeiro episódio do quadro Margem Estática, em que eu vou conversar com vocês um pouco sobre alguns tópicos de engenharia aeronáutica. Nesse primeiro episódio, vamos analisar um conceito fundamental, que é o equilíbrio da aeronave em voo. Afinal, a aeronave não precisa apenas sair do chão para cumprir sua missão, ela tem que se manter no ar, né? Navegando e sendo manobrada. Então, dentro da engenharia aeronáutica, a área que estuda de maneira mais profunda esse tópico, né, é a disciplina de mecânica de voo. E aqui a palavra mecânica, ela não está relacionada a componentes mecânicos da aeronave. Dentro da física, a mecânica é o ramo responsável pelo estudo dos movimentos, que nesse caso são os movimentos da aeronave. E essa disciplina envolve muitos conceitos básicos de aerodinâmica, justamente aí que a gente vai começar a nossa conversa sobre equilíbrio de aeronaves. Primeiro, definindo o que a gente entende por equilíbrio. Um dos autores mais conhecidos nessa área de mecânica de voo, Bernard Etkin, ele descreve no seu livro Dynamics of Flight que a gente tem um corpo em equilíbrio quando ele está em descanso, parado, ou em movimento uniforme, né, movimento constante. Ele também fala que quando a gente pensa em equilíbrio, geralmente a gente pensa no primeiro tipo, né, um corpo parado. Porém, o equilíbrio de uma aeronave, ele é do segundo tipo, um movimento uniforme. A gente pretende obter o equilíbrio para que uma aeronave consiga voar e não ficar parada. E uma propriedade muito importante do equilíbrio é a estabilidade. O equilíbrio, ele é considerado estável quando um corpo, no nosso caso, em movimento uniforme, ele é levemente perturbado, desviado do seu estado original em qualquer um dos seus eixos, mas tem a tendência de retornar para esse seu estado inicial. A grande questão que a gente vai analisar agora é, olhando para a aeronave, de onde vem o equilíbrio e essa sua propriedade chamada estabilidade que a gente tanto busca no projeto de uma aeronave. Vamos pegar de exemplo, vamos analisar o Cessna 152, tá? Vamos mentalizar ele. Vamos eliminar o motor, a fuselagem e o trem de pouso. Então a gente vai ter basicamente duas superfícies aerodinâmicas, a asa e a empenagem. E a asa está na frente da empenagem. Tá? Então, vamos concentrar nossa análise no equilíbrio do eixo longitudinal da aeronave, né? Que é o eixo que vai do nariz até a cauda desse Cessna. Vamos eliminar também a superfície vertical de empenagem, né? O leme. Então a gente vai ter, olhando lateralmente a aeronave, a gente vai ter basicamente duas asas, né? Uma maior e uma asa um pouco menor, que é a empenagem horizontal. É, a asa maior, ela é a principal responsável por tirar a aeronave do chão. Então é ela que gera a força de sustentação necessária para vencer a força peso da aeronave. Beleza. É, e ela faz isso através de uma diferença de pressão, né, entre seu intradorso, a parte de baixo da asa, e o extradorso, a parte de cima da asa. Essa diferença de pressão, ela existe devido basicamente ao formato do perfil aerodinâmico que foi empregado nessa asa. Tá, então esse formato, né, esse perfil, ele tem uma curvatura, né? Se a gente for simplificar esse termo curvatura, basicamente uma barriga, né? Então uma barriguinha apontada para cima. E essa é uma das principais, responsáveis, né, uma característica geométrica, uma das principais responsáveis pela asa gerar a força para cima, que a gente conhece como sustentação. Porém, essa curvatura, né, no perfil, do ponto de vista aerodinâmico, ele não gera apenas força para cima, né, não gera apenas a sustentação, ele também gera uma força para trás, que a gente conhece como arrasto, e também gera momento aerodinâmico. Então vamos lembrar da física de novo, que o momento, ele é uma grandeza física que dá uma medida da tendência de uma força provocar rotação em torno de um determinado ponto. Ou seja, a força de sustentação da asa provoca um momento em torno de um ponto da aeronave. Simplificando, a asa tem uma tendência de girar, e esse giro na maioria das aeronaves é para baixo, ou seja, girar o nariz da aeronave para baixo. Então se eu estou olhando a asa, apenas a asa, e ela tira a aeronave do chão, mas gira a aeronave para baixo por causa dessa tendência que está ali na asa, ela vai acabar voltando para o solo, ela vai indicar o nariz para baixo de novo, vai acabar voltando para o solo. Então como que eu faço para jogar o nariz da aeronave de novo para cima, né, para ela ganhar altura e continuar subindo? Bom, justamente essa é a função da asa menor, entre aspas, da nossa empenagem horizontal que está atrás da asa maior, né, da aeronave que a gente acabou de analisar. Tá? Ela compensa esse momento com uma força que também gera um outro momento em torno do mesmo ponto da aeronave que a asa gerou, aquele momento de nariz para baixo. Ela agora vai gerar esse momento de nariz para cima, né? Ela que vai manipular essa atitude da aeronave até equilibrar a aeronave para um voo reto e nivelado. E se a gente for fazer uma comparação, a gente pode imaginar essa dinâmica, né, de asa e empenagem como uma gangorra, né, com uma pessoa de cada lado. A pessoa de um lado vai ser a asa e do outro vai ser a empenagem horizontal. E o centro da gangorra é o ponto da aeronave no qual os momentos são gerados. Tá? Esse ponto da aeronave, ele é o centro de gravidade. Tá? Em outros episódios a gente pode falar mais especificamente sobre o centro de gravidade, mas esse ponto que os momentos são gerados ao redor dele, a gente conhece como centro de gravidade. Beleza, mas voltando para o exemplo da gangorra. Então a gente tem de um lado uma pessoa, que é a asa, do lado outra pessoa, que é a empenagem horizontal. As duas estão ali colocando o seu peso e gerando momento ao redor do centro ali em que a gangorra está presa, né, está engastada ali. Beleza, e eu vou equilibrar essa gangorra colocando pessoas com o mesmo peso, o peso é uma força apontada para baixo, ou manipulando a distância do assento da pessoa até o centro dessa gangorra, que é o braço do momento, que a gente conhece uma propriedade que também está envolvida no cálculo do momento. Então, através dessas manipulações, eu consigo obter o equilíbrio que eu busco. Então, se eu estou manipulando o peso dessa pessoa para conseguir equilibrar essa gangorra, eu estou basicamente manipulando a força de sustentação que está ali na minha empenagem, né? Ou seja, eu faço a deflexão para cima ou para baixo da parte móvel da empenagem horizontal, que a gente conhece como profundor, e aí eu altero essa força que está sendo gerada ali na minha empenagem horizontal. Tá? Ou, no caso da gangorra, seria manipular o peso dessa pessoa. Ou, lá na fase do projeto, eu posso também posicionar essa empenagem mais perto ou mais distante do CG. Tá? Seria o equivalente, no caso da gangorra, de eu estar posicionando o assento mais perto daquele centro ali que a gangorra está engastada, tá? No lado da pessoa que está representando aqui minha empenagem. Então, eu consigo variar a força ali durante o voo, fazendo a deflexão, e também projeto, dimensionando o tamanho da superfície que vai se movimentar, ou o tamanho da superfície fixa que não vai se movimentar, isso tudo vai interferir na força, ou posso movimentar no eixo longitudinal essa minha empenagem para ela ficar mais próxima do CG ou mais distante do CG. Então eu tenho duas variáveis para trabalhar para eu conseguir equilibrar, compensar o momento que está sendo gerado na asa e assim equilibrar a aeronave com essa atuação da minha empenagem horizontal do profundor. Bom, galera, eu acho que a gente já passou bastante tempo aí no campo da mecânica de voo por hoje. No nosso próximo episódio do Margem Estática, a gente vai entender melhor sobre a propriedade do equilíbrio conhecida como estabilidade. Qualquer dúvida sobre esse assunto, pode mandar lá no @nosimplesdulupodcast no Instagram.
Muito obrigado, galera. E agora fiquem com o super quadro do Anderson, Market Share.
E aí, galera do Uno 5 Zulu, hoje nós temos mais um Market Share com dados super interessantes que saíram agora no final do mês de abril sobre os aeroportos mais movimentados em 2020. Bom, como todo mundo já sabe, a gente teve a pandemia bem forte em 2020, especificamente na primeira metade do ano, e isso provocou, obviamente, uma queda muito grande, né, no tráfego de passageiros. O tráfego de carga, por outro lado, continuou relativamente estável e até cresceu um pouquinho. Só que o mais interessante é a maneira como essa recuperação que veio depois começou a acontecer em lugares diferentes, de maneiras diferentes. Então isso mudou completamente a ordem dos aeroportos mais movimentados do mundo. Então, só para dar um exemplo para vocês, no número de carga internacional, aliás, de carga só, não internacional, o aeroporto de Memphis, por exemplo, era o segundo em 2019 e passou para o primeiro. Já Hong Kong, que era o primeiro, foi parar em segundo. Xangai conseguiu manter o terceiro lugar. Anchorage subiu de sexto para quarto lugar. Louisville caiu de quarto para quinto. Incheon caiu de quinto para sexto. E Taipei, de nono, subiu para sétimo. Já Los Angeles cresceu bastante, era 13º em 2019. Em 2020 foi o oitavo principal aeroporto de carga do mundo. Doha caiu uma posição, de 8 para 9. E Miami subiu de 12º para 10º. Agora Miami não estava entre os 10, agora está entre os 10. Então, assim, houve uma movimentação muito interessante e que está totalmente ligada às empresas que operam carga nesses aeroportos, né? No caso, Memphis com a FedEx, Hong Kong com a Cathay e assim por diante. Anchorage já é um hub de carga que todo mundo usa, né? Agora, com relação ao número de passageiros, a gente tem um número bem interessante. Tem dois números interessantes que eu vou mostrar para vocês. Um é o de International Passengers e o outro é de Passengers in General. Por quê? Porque qual que é a diferença? A gente tem mercados domésticos muito, muito fortes, e são eles que estão se recuperando antes de todo mundo na pandemia, por motivos óbvios, né? Você consegue ter uma política mais unida, né? Mais padronizada dentro do país, e com isso o mercado doméstico tem maior capacidade de recuperação numa velocidade maior. A gente viu isso nos Estados Unidos. No último Market Share a gente comentou sobre a Delta trazendo todos os pilotos à ativa, e na verdade de lá para cá a coisa só melhorou. A gente tem todas as majors não só trazendo seus pilotos de volta, mas contratando fortemente, e a gente vendo uma grande movimentação também entre as regionais, lá dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, né? Mas um mercado que não está deixando nada a desejar é o mercado chinês, que realmente está bombando. O que acontece? Os chineses antes voavam para fora, e agora eles estão dentro da China, voando dentro da China. Então, com isso, o mercado deles está muito, muito grande. Apesar da quantidade de passageiros ter caído de um ano para o outro, a ordem dos aeroportos mudou completamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Xangai era o 46º aeroporto mais movimentado do mundo. Foi o 10º agora em 2020. Kunming era o 37º, foi o 9º. Denver, que é um outro mercado que a gente vai falar, era o 16º, pulou para 8. Ou seja, dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo, em número de passageiros, 7 ficam na China e 3 nos Estados Unidos. Então, vou falar para vocês os americanos. No caso, nós temos Denver, Dallas e Atlanta. Atlanta era número 1, né, o aeroporto mais movimentado do mundo em 2019. Esse ano caiu para segundo, porque Guangzhou, na China, que era o 11º, passou para primeiro, né? E a lista segue com Chengdu em terceiro, Dallas é o quarto, como eu já tinha falado, Shenzhen em quinto, Shangong em sexto, não sei se falei certo, Beijing em sétimo, Denver em oitavo, Kunming em nono e Xangai em décimo. Então a quantidade de passageiros caiu bastante, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, Guangzhou teve 73 milhões de passageiros em 2019 e era o 11º aeroporto mais movimentado. Esse ano que foi o primeiro, o número de passageiros em Guangzhou foi 43 milhões, que é mais ou menos o que Guarulhos movimenta num ano normal, né? Então, assim, A gente vê que mudou muito isso, até porque o número de passageiros caiu bastante. Então isso deu uma completa repaginada na quantidade de passageiros no mundo inteiro. A lista já de international passengers, que é passageiros que estão fazendo conexões entre países, aí a lista ficou mais ou menos estável até o quinto lugar. Dali para frente também deu uma mudada. Então vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Dubai era o país, era o aeroporto com maior tráfego de passageiros internacionais do mundo em 2019, com 86 milhões de passageiros. O movimento caiu 70%, mas Dubai continuou sendo o primeiro do mundo aí nesse quesito, com 25 milhões de passageiros passando pelo aeroporto, né? Amsterdã caiu de 71 milhões para 20 milhões, mas isso foi o suficiente para trazer a Amsterdã da terceira posição para a segunda. Já o segundo aeroporto mais movimentado do mundo, que era London Heathrow, caiu de 76 milhões para 20 milhões e também para a terceira posição. Então Amsterdã e Heathrow aí inverteram, tá? Paris era o sexto aeroporto mais movimentado do mundo em passageiros internacionais, subiu para quarto, né? Então Paris tem uma vocação muito de receber pessoas e não de fazer tanta conexão. E aí ela subiu de sexto para quarto porque o perfil do passageiro mudou, né? Frankfurt, com 63 milhões num ano normal, caiu para 16 milhões ano passado, mas isso fez com que subisse Frankfurt de oitavo para quinto aeroporto do mundo em movimentação de passageiros internacionais. Agora, na sexta posição, teve um salto. Istambul era 14º e passou para sexto. Doha era 15ª e passou para sétima. Incheon, na Coreia, caiu de quinta para oitava. Singapura caiu de sétima para nona. E Madrid subiu uma posição. Era 11ª e agora está entre os 10 maiores hubs internacionais de passageiros do mundo. Então, esses foram alguns dados para vocês aqui do Market Share. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio.
Ingressando Boca na Barra, para a final da pista 02 à direita, ajuste no 018.
Nossa, esse episódio teve muita informação legal para todos os gostos, hein? Teve informações mais descontraídas, teve informação mais técnica, teve informação de mercado. Qual quadro foi seu favorito hoje? E você gostou desse modelo que a gente fez hoje de podcast? Ou você prefere que a gente esteja todo mundo junto conversando? Conta pra gente lá no Instagram. Faz o seguinte, tira um print do nosso podcast, posta no seu stories e marca a gente no Instagram, @uno5zulu. Tá bom? E agora eu espero vocês na próxima sexta-feira para mais um episódio de Uno 5 Zulu. Muito obrigada por ficar com a gente todo esse tempo. Um abraço, tchau, tchau.